Paraná em Rede está de volta.
Governo do Estado, Prefeitura de Curitiba e de cidades da região metropolitana intensificaram a construção de uma normativa em conjunto que pretende estabelecer novas regras para conter o avanço da transmissão da Covid-19. As medidas devem ser aplicadas nos próximos dias. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, 120 pacientes com Covid-19 já aguardam vagas em enfermarias e também em UTIs. O prefeito de Fazenda Rio Grande e presidente da ASSOMEC, Márcio Wozniak, destacou a necessidade da união de todos os municípios no estabelecimento de regras restritivas, que valham para toda a região metropolitana.
Nós já sabemos que decretos isolados não dão efeito. Não adianta um município fechar um estabelecimento no domingo e o outro deixar aberto. As pessoas migram atrás dessa cidade, dos pesque-pagues, dos eventos de lazer, para poder passar seu final de semana. Acaba migrando o vírus junto com essas pessoas. A importância do governo do estado fazer um decreto metropolitano único com a sua autorização traz respeito, traz a polícia militar para atuar junto com as prefeituras para conter aquilo que for regrado, para que as pessoas entendam que nos próximos 15 dias é importante nós refletirmos sobre esse momento para que nós tenhamos um Natal um pouco mais tranquilo.
Devem ser implementadas proibição de eventos, fechamento de bares e casas noturnas e restrições de horários para algumas atividades. Uma nova reunião está prevista para ocorrer nesta quinta, pela manhã, também no Palácio Iguaçu e com a presença do governador Ratinho Júnior. Festival de Empreendedorismo Online ajuda a lidar com desafios da pandemia e de crescimento do negócio. Saiba mais na reportagem.
O segundo Festival de Empreendedorismo do Vale do Pinhão vai trazer capacitação para quem sonha em abrir seu próprio negócio ou quer fazer a empresa crescer. O evento acontece nesta sexta-feira, a partir das 9:30 da manhã até as 7:30 da noite, de forma online e gratuita. A coordenadora do festival, Daniela Del Puente, conta que a programação traz muitos conteúdos para ajudar a lidar com as dificuldades e possibilidades que surgiram neste ano.
Está previsto aí temas, inclusive, de empreendedorismo, de impacto, sobre o fundos de aval, né, como obter empréstimo, né, para essa retomada também, como se organizar também nesse momento aí que muitos profissionais e empreendedores mesmo também tiveram que se voltar ali para o espaço do home office, como manter a sua saúde emocional e transformar esse ambiente em um ambiente adequado para poder se desenvolver nas questões das suas empresas, das questões profissionais e também não deixar de ser um ambiente acolhedor, que é o coração da casa, né?
Ao longo do dia estão programados painéis sobre marketing, gestão e inovação, e-commerce, gastronomia, sustentabilidade e comunicação digital com profissionais de referência em cada setor. O objetivo é promover o empreendedorismo e criar oportunidades de conexões. O pontapé inicial do evento é uma palestra sobre criatividade e inovação. Ela trata da importância de propor soluções frente aos novos desafios, como conta a coordenadora.
Rever possibilidades de inovar em ação de processo, né, em propósito também. Os próprios desafios da pandemia e os problemas aí que vêm à frente, as soluções, né, como desenvolver soluções novas diante desses novos desafios. Como utilizar a criatividade para inovar, né? Então, faça teste, invente, faça coisas diferentes para viabilizar com que as coisas continuem acontecendo, né?
A programação completa do segundo Festival de Empreendedorismo do Vale do Pinhão e as inscrições para cada painel devem ser feitas pelo site valedopinhão.com.br/festival. No site também é possível acessar uma vitrine virtual de empreendedores que passaram pela capacitação integral dos programas da Prefeitura na Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. São mais de 3 mil produtos e serviços de artesanatos, ambiente e decoração, fotos, livros e papelaria, saúde, beleza e bem-estar, gastronomia, moda e acessórios, brinquedos e jogos criativos, pets, turismo e startups. O evento é realizado em parceria com a Fecomércio, o Sebrae, o Sistema FIEP, a ONU Mulheres, OLIST, Microsoft Team, Nobis, Universidade Positivo, Uninter, Unibrasil, Centro Europeu e ZAI, Escola de Negócios. Repórter Amanda Yargas.
As eleições realizadas no Paraná, ao menos 80 candidatos a uma vaga no Executivo ou Legislativo municipais foram servidores públicos que são suspeitos de terem apresentado candidaturas fictícias. Essa é a conclusão inicial de averiguação conduzida pelo Ministério Público do Paraná. O objeto da apuração veio do cruzamento de dados públicos disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A legislação eleitoral prevê que os funcionários públicos que se candidatam a um cargo eletivo devem se desvincular de suas funções. Durante esse período, recebem licença remunerada. O Ministério Público aponta que, caso os servidores não tenham de fato realizado campanha durante o período de afastamento, na prática, receberam dos cofres públicos de forma indevida, o que pode caracterizar ato de improbidade administrativa e crime de estelionato. Balanço dos prefeitos eleitos nas 8 cidades do sul do país no segundo turno traz continuidade política. Na reportagem, Eduardo Lhães.
Das 57 cidades brasileiras que tiveram eleições no segundo turno, 8 ficaram na região sul do país, sendo o Rio Grande do Sul com 5 disputas, Santa Catarina 2 e o Paraná apenas 1. Por resultados, o PSDB venceu em 3 cidades e o PSD em 2. Tiveram uma vitória o MDB, Novo e Podemos. O doutor em ciência política da URGS e professor de relações internacionais da SPM de Porto Alegre, Ricardo Fagundes Leães, analisa o resultado dessas eleições.
Essas eleições nesses 3 estados não apresentaram nenhuma mudança significativa em relação ao padrão que tínhamos no passado. De um ponto de vista do espectro político, a centro-direita se sagrou vencedora, assim como já havia se sagrado vencedora no passado. Então, mesmo nas cidades em que houve alteração do prefeito, ou que o prefeito não conseguiu se reeleger ou elegeu o seu sucessor, ainda assim, num campo maior, espectro político, não houve alterações significativas e não houve grandes surpresas em nenhum dos estados da região sul.
No Rio Grande do Sul, a capital ficou com o MDB, Canoas com o PSD e o PSDB em Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria.
No Rio Grande do Sul, nós observamos que o prefeito Nelson Marquesan não conseguiu a reeleição, mas ainda assim a principal candidata de oposição tampouco venceu. Quem ganhou as eleições foi o candidato derrotado em 2016, mas que concorreu com uma plataforma muito semelhante à plataforma do atual prefeito em 2016. Vimos o retorno do Jairo Jorge em Canoas e o enfraquecimento dos dois lados mais tradicionais em Caxias, quando nem o PT de Pepe Vargas, nem o MDB, representado pela candidatura de Burgo, conseguiram vencer as eleições.
Em Santa Catarina, o Partido Novo venceu em Joinville e o Podemos em Blumenau.
Santa Catarina tem se caracterizado por vitórias eleitorais da centro-direita e da direita. Não foi diferente esse ano. E, sem dúvida, o que mais chama atenção é a vitória do Partido Novo em Joinville, uma grande cidade catarinense que poderá ser uma vitrine para o partido nas próximas eleições.
Joinville, que é a principal cidade catarinense em população.
Exatamente, é uma cidade extremamente importante e vai ser um ponto interessante para o Novo tentar se catapultar para as eleições estaduais de 2022.
Já no Paraná, 2 mulheres se enfrentaram em Ponta Grossa, com a vitória da candidata do PSD.
O cenário do Paraná é um cenário bastante parecido com o de Santa Catarina, em que os partidos de centro-esquerda têm muitas dificuldades de vencer as eleições. Não foi diferente esse ano, em que se mantiveram os candidatos tradicionais da centro-direita no poder.
E a que se atribui nenhuma vitória de um candidato de esquerda na região sul?
Há muito tempo as candidaturas de esquerda têm enfrentado dificuldade para vencer as eleições, mesmo que tenham ocorrido alguns sinais melhores para a centro-esquerda em 2020, ainda assim parecem insuficientes, ainda assim parece que esses partidos identificados com esse espectro político ainda se encontram com muita dificuldade para vencer as eleições.
De Porto Alegre para o GESUL, Eduardo Lhães.
Rogério Micali deixa o Paraná Clube após o pior desempenho na história do time na Série B. As informações do esporte com o Anderson Luiz.
Esporte.
Rogério Micali não é mais o técnico do Paraná Clube. Após a derrota de 4-1 para o Vitória no estádio Dorival Brito, o treinador foi informado na manhã desta quarta-feira que não seguiria no comando da equipe da Vila Capanema. À frente do Paraná foram apenas 6 jogos, 1 empate e 5 derrotas, apenas 5% de aproveitamento. O tricolor da Vila ocupa neste momento a 15ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, 5 a mais que o Náutico, a primeira equipe na zona de rebaixamento.
O Curitiba Vôlei conquistou a primeira vitória na Superliga Feminina. Jogando em casa, a equipe paranaense ganhou do São Caetano por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-7 e 25-16. Já o São José dos Pinhais perdeu para o Pinheiros em confronto direto na tabela de classificação. 3 sets a 0 para o time paulista, com parciais de 25-20, 25-22 e 25-12. Na próxima rodada, o São José recebe o Minas, no ginásio Ney Braga, e o Curitiba vai até a cidade de São Paulo encarar o Pinheiros, no ginásio Henrique Villaboim. Acontece no próximo dia 10 de dezembro a reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Paranaense de 2021. Por conta da pandemia de Covid-19, o encontro acontecerá de maneira virtual. Os 12 participantes da próxima edição do Paranaense são Atlético, Azures, Cascavel CR, Cianorte, Curitiba, FC Cascavel, Londrina, Maringá, Operário Ferroviário, Paraná, Rio Branco e Toledo. A fórmula do estadual segue a mesma para 2021. São 11 rodadas em turno único e os 8 melhores avançam para a fase quartas de final. Na fase de mata-mata, as partidas serão disputadas em ida e volta, com o segundo jogo na casa do time de melhor campanha. E o piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, testou positivo para o novo coronavírus. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 não participará do GP de Shakir, marcado para este domingo no Bahrein, e a dúvida também para a última etapa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Uma nota publicada no Twitter da escuderia Mercedes diz que Hamilton foi testado 3 vezes durante a última semana e na segunda-feira ele apresentou sintomas moderados da doença. A equipe Mercedes informou ainda que Hamilton está isolado e, apesar dos sintomas leves, está se sentindo bem. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.